Boa noite, galera. Estamos aqui mais com mais um Música e Histórias que a gente vai conversar hoje com meu irmãozão Kleberson, do Roupa Nova, tecladista, arranjador, cantor, compositor.
Vambora?
Fala, Savala. E aí, rapaz?
É nóis!
Tudo bem?
Quanto tempo?
Não é?
A camiseta.
Pois é, rapaz.
DBA.
Olha que saudade, ó. Agora, nessa pandemia aí, o jeito é ficar murcho em casa,
Não, não, não. A gente não fica murcho, não. Você sabe disso. A gente fica
né? Não,
criando
murcho
cada
que
vez
eu digo
mais
de poder
defeito.
viajar, né? De poder curtir e tal.
Só tem uma pergunta nessa live. É se
Qual?
você lembra quando foi que a gente se conheceu. O resto é bate-papo.
Rapaz, olha, a data eu não lembro, não. Você lembra?
Porra, a data tem que ver no Google. É só ver quando é que foi o show da bomba no Rio Centro.
Ah, então foi 1º de maio
1º de maio.
de 81.
81, pronto. Foi quando a gente se conheceu,
Pois
naquele
é.
show maravilhoso que
Porque
foi a parte.
80, agosto de 80, agosto de 80, nós estávamos começando, participamos do Festival MPB 80, que foi só para lançar Roupa Nova e tal. A música não estava nem. Era uma música política, inclusive, não tinha nada a ver conosco. E aí nós ficamos, depois desse festival, ficamos esperando, esperamos um tempo, gravamos, lançamos o Canção de Verão e tal. Foi por aí, foi
É, foi
maio mesmo, que é o
81.
Dia do Trabalhador, né? Maio de 81.
Foi o dia da bomba, o show da bomba, aquele fatídico show da bomba, que estava eu, Roberto Ramos, na mesa, eu
E olha,
gravando.
o show não foi uma bomba, foi bomba caramba.
Não, o show inteiro foi maravilhoso. A
Foi muito
bomba,
bom.
tanto é que a gente só soube da bomba, eram umas 2h30 da manhã, por aí, quando o Gonzaguinha contou pra gente no palco. Avisou todo mundo, olha, tentaram botar uma. Até então a gente. Eu lembro que na hora do barulho, eu olhei para o Roberto e falei, parecia um CM58 aberto, né, com som aberto, caindo no palco, assim, puff. Aí eu olhei para ele e falei, caiu algum microfone aí? Ele falou, não, aqui também não, a gente estava num monte de mesa, equipamento da época, então eram umas mesinhas que a gente ficava metade para um lado, metade para o outro. E eu gravei esse show,
Você
de
tem ele
parte
gravado
caralho.
até hoje?
Não, acho que não, acho que eu não tenho mais, não.
Ou também, se tiver, qual o cassete que vai tocar, né?
Não, mas é, mas aí digitaliza, isso aí é o de menos, isso aí não é o problema, mas eu acho que eu não tenho mais, porque acho que ficou gravado em cassete, não, gravou em fita de um quarto com quatro canais, mas essa fita era da Toque, não era minha, então era do pessoal lá, eu não trouxe para mim, eu teria no máximo uma cópia. Mas eu lembro que aí depois vocês foram lá para Toque, depois do show, vocês foram lá ouvir. Não era nada demais, uma gravação ao vivo, quatro canais, não tinha muito o que inventar, ficou bacana e tal. Para os padrões da época, né? Tava bacana pra caramba, mas era nada assim, vamos lançar um disco ao vivo com cinco faixas, não era nada disso. Era só pra vocês verem mesmo e tal, vocês curtiram. Mas foi onde a gente começou a ter contato, foi exatamente no primeiro
Pois
de
seria
maio que.
legal se desse para ouvir hoje, né, rapaz?
É, não sei, de repente,
Pois
tô
seria
mexendo.
muito legal. Eu acho até que, se você tiver, você terá em mãos um documento muito importante, até mesmo para o Museu da Imagem e do Som e tal, porque foi um show histórico.
É.
Além de ser um show, tirando Roupa Nova, que nós estávamos começando, inclusive, mas só tinha a galera lá de primeira, né? A galera toda da MPB e tal. Foi uma honra para a gente estar participando ali com aquele pessoal todo, entendeu?
É. É, vocês estavam no início do início. O Roupa Nova, né? O Roupa
Roupa
Nova
Nova, claro.
estava no início do início.
É verdade.
Canção de Verão estava começando a tocar no rádio.
Eu só não vou dizer que foi o primeiro show. Porque, na verdade, nós já tínhamos tocado tal. Também não vou lembrar da. Bem antes. Na verdade, o primeiro show foi no Arpoador, né? Na Praia do Arpoador. Estava fechado, começando a chover e tal. Acabou só. Não choveu, deu aquela chuvinha fininha. E foi muito legal. Eu sempre conto essa história, né, que foi, a gente se conhecia, não você não, a pessoa que eu vou falar. A gente se conhecia, mas não tinha muita intimidade e tal. Aí quando eu olho, tem um camarada lá em pé olhando a gente, era o Mu, da Cor do Som. Ah, não sei se estava a galera toda, mas o Mu, me lembro mais que ele também é tecladista e tal. Muito legal, tinha mais gente. E teve um cara que filmou. Mas ninguém tem essa fita. Não, nós, pelo menos, né, não tínhamos essa cabeça de documentar as coisas, né? O que
Mas ninguém tinha. E depois
ninguém
era
no
muito
Brasil,
mais
né?
difícil. Era
Ninguém
mais
no Brasil.
difícil.
Que você pega Beatles, por exemplo, é tudo documentado desde o início, né? A cabeça dos caras é outra, né?
Mas
Fora.
também tem o seguinte, Cleberson, equipamento lá, o cara compra na esquina, né? Qualquer esquina ele vai achar uma filmadora na época de 8 milímetros, qualquer, né? Hoje chegou.
Chapéu, tem alguém falando aí que acho que a foto, não sei se é do show do Arpoador, tá no livro do Roupa Nova.
Bom, não sei, eu não
Eu
vi.
também não sei, porque eu não li o livro todo ainda. Não, você não leu porque não ganhou o livro. Eu tenho o
Não,
livro,
não.
não li ele todo. Eu sou ruim de ler, rapaz. Caraca, bicho. Mas
Não, eu adoro
aproveito
ler.
para ler.
Eu saio detonando, eu leio esses dois, três livros ao mesmo tempo, um assunto completamente diferente do outro. Eu me
Você
amarro, eu
gosta de
gosto.
ler?
Gosto pra caramba.
Sabe como é que eu leio? Eu leio,
Adquiri.
eu vou logo pro final do livro. Se o final for legal. Se eu morrer, é igual filme, cara. Se o mocinho morrer no final, pra que eu vou perder o meu tempo de ver o filme que. Pô, bicho, não dá, não é? Não dá. Eu... É mais prático.
Eu gosto de ler porque você vai forçando a cabeça. Eu adquiri esse hábito de ler, porque, porra, quantas horas a gente fica parado no aeroporto esperando a porcaria do avião que atrasou, não sei o que, blá, blá. Então eu já saía para uma excursão, já comprava 4, 5, 6 livros para poder ler durante a viagem, porque senão eu ficava maluco. Então eu tenho esse hábito de ler, adoro ler. Tem
Eu
não é
gostaria
igual.
de ter, mas não desenvolvi esse hábito. Eu li pouquíssimos livros, alguns porque fui obrigado na época do ginásio e tal, científico. Mas assim, eu posso contar nos dedos. Acho que na mão tem mais dedos do que a quantidade de livros que eu li. O que não é um motivo para eu me orgulhar, mas é uma verdade, a verdade é a verdade.
Não, mas o fato de você não ler não quer dizer que você não se informe, é diferente, né?
Ah, não. Pô, eu leio tudo, hoje com o telefone celular, por exemplo. É, mesmo que seja mentira, mas eu leio tudo, tá? Porque muita coisa que fala é mentira.
Metade do que está na internet, um pouco mais, é tudo lorota. É história que nego não estava lá, não viu, não sabe de nada, e sai falando um monte de abobrinha.
É
E vira o
verdade.
dono da história, porque ninguém falou antes, então o cara
Mas
acaba
como
virando.
não é nossa praia é a música, que se dane a mentira que estão falando, né?
É outra praia. Falando em música, quando é que eu fui, primeira vez que eu fui fazer roupa nova? Eu não lembro. Não.
Rapaz, você acha que eu vou lembrar? Pô,
Ah!
você é um cara jovem, rapaz, vai lembrar de. Era para lembrar de tudo.
Lembro que ainda era equipamento do Roupa Nova, era todo aquele. Era.
Nós tínhamos o nosso PA, inclusive a gente, como chama? Nós levávamos o nosso PA, tirávamos o PA que estava no, às vezes até numa feira agropecuária, PAs grandes e tudo, e nós levávamos o nosso, porque era muito legal, era muito bom, falava que era uma barbaridade. Mas depois com o negócio da terceirização, né, a gente começou. E o encarecimento das coisas, que o quilômetro rodado, aquelas coisas todas que a galera de repente nem sabe, né? Para você tirar um grupo de casa, seja ele qual for, você tirar qualquer artista de casa, é uma despesa boçal de tudo, né? Então, como veio a.
A pessoa acha que é só a pessoa que está ali no palco, não tem mais ninguém.
Não, é. E mesmo as pessoas que estão ali no palco, para chegarem lá, né? Você vê, o cara fala, pô, Rio, São Paulo, rapidinho, cara, 50 minutos. Pois é, 50 minutos, mas se você mora na Barra, no Rio, se o voo for meio-dia, você tem que acordar 8 horas da manhã, meu amigo. 8 horas.
Se for sair do Galeão, então ferrou, porque você tem que sair.
Entendeu? Não, até que para mim, você estando na Barra, ir para o Galeão ou ir para o Santos Dumont, sinceramente, acho que é quase a mesma coisa. É quase um triângulo ali. Mas você tem que acordar, tomar seu banho, tomar um café. Isso se a mala estiver pronta. Se não tiver, tem que acordar às 6 da manhã. Entendeu? Então o cara fala, pô, avião é rapidinho, cara. Rapidinho o voo. Mas para o voo acontecer, sinceramente, dependendo, é melhor ir de carro.
É,
Sinceramente.
tem
Pô.
vezes que dá vontade de ir de carro mesmo, porque fala, putz, grilo.
Isso, ó, isso nós estamos falando se o voo não atrasar. Né? Quantas vezes o voo atrasa e atrasa e muito. Aí de repente você pega o carro Rio-São Paulo, dá o quê? Se não correr muito, umas 6 horas, 5 horas e meia,
Por aí, não.
por aí.
5 horas e meia, se você não parar, ficar parando toda hora, 5 horas e meia.
É.
A adulta tá bacana, tá bem bacana, não tem muita coisa, não. Dá para ir na boa, sem correr muito, só respeitando a quilometragem da estrada, você vai na boa. Cansado de ir para lá, para Sampa, 5 horas e meia, 6 horas no máximo, explodindo. Mas eu conheci muitos artistas que não entravam em avião de jeito nenhum. Dominguinhos, por aí vai que não entrava mesmo.
Eu
Tipo, vou de
conheço que
carro.
não entra até hoje. Tem gente que não entra mesmo. Eu, por
Que treca.
acaso, gosto de viajar de ônibus. Claro, pô, 20 horas de ônibus ninguém vai aguentar. Mas, por exemplo, Rio, São Paulo, pô, lugares assim mais tranquilos, que a estrada é boa, os ônibus estão ótimos. Eu gosto muito, ainda mais à noite. Às vezes eu sento lá na frente, fico olhando a estrada iluminada. É muito legal. Eu
Eu
curto.
gosto de andar de ônibus. O fato de você andar de avião é mais pela praticidade e pelo horário. Agora, para você conhecer o lugar que você está indo, nada melhor que você ir de ônibus. Eu lembro que a gente fez uma excursão com o Brian May lá na Europa e foi tudo de ônibus, país por país. Pô, é outra história. Você começa a conhecer a diferença de um para o outro. É muito legal. O ônibus te dá
Não, ainda mais na Europa, né, pô? Ainda mais na Europa. Aí mesmo é que o ônibus é. O ônibus, e vou dizer mais, trem. Tem maravilhosa viagem de trem. No Brasil, infelizmente, a gente não tem o trem, né? Só a não ser para transporte de minério aí. Mas antigamente.
mesmo assim, é de um estado, morre no final do estado, ele não passa de um estado para o outro. Já acontece numa live, a
É.
bitola de um estado para o outro é diferente. O que eu queria fazer é uma excursão com o Erasmo de trem, então a gente já tinha bolado tudo, tá? Porque vagão, restaurante, vagão dos músicos, vagão de equipamento, tudo. O cara achou maravilhoso, só que impossível, porque não tem, você não vai para lugar nenhum, você só vai no teu estado e acabou.
É, eu nunca andei, tá? Mas existia a Litorina, que fazia Rio-São Paulo, porque era tipo os trens lá de fora, vagão de luxo, vagão restaurante. Mas como tudo que é bom no Brasil dura pouco, acaba rápido, né? E começa a vir umas porcarias no lugar das coisas boas, aí é complicado.
Welcome to Brasil.
Ah, o cara bem
Vamos,
feito.
agora vamos lá. Bom, eu não lembro também, não lembro. Eu lembro que alguns motivos eu lembro. Eu lembro que uma vez o Jorginho quebrou o dedo num trio elétrico na Bahia e eu fui
Isso.
substituir ele durante um tempo. A outra, não sei o que aconteceu, também não lembro mais. E eu sei que eu fiz três excursões com roupa nova, que foi um prazer enorme ter feito. E a gente
Pô, da
começou.
mesma forma.
Eu lembro que primeira coisa que eu pedi para você, de arranjo, que eu te considero um puta arranjador, um dos melhores que esse país já teve, foi pro
Obrigado.
Erasmo Carlos Turma da Tijuca. Eu tenho um tesão naquele arranjo de metais, que aquilo é muito bem feito, aquilo é foda. Eu ficava assim, porra, Erasmo, tá vendo como é que muda tudo, não sei o quê, a gente ficava.
Legal,
Enaltecendo.
né?
Porque a rapaziada não sabe desse teu lado.
Não, não
Talvez
sabe.
os fãs mais fervorosos do Roupa Nova conheçam. Mas, por exemplo, eu
É.
tenho certeza absoluta que o pessoal do Paralamas não sabe que o arranjo de cordas do Vai Valer é teu.
É.
Ninguém sabe disso, entendeu? Porque
Verdade.
não tem. Só lê ficha técnica quem trabalha no meio. Quem não trabalha é muito raro ler ficha técnica.
Só. E você sabe de alguma coisa? Você está falando de uma coisa que eu. Cara, eu acho até, o Savala, que não é só quem trabalha no meio, não. Eu conheço muita, muita. Não é, obviamente, não é uma grande maioria. Mas eu conheço muita gente que leria, sim, a ficha técnica Porque é legal você saber quem tocou, quem fez o arranjo. A maioria das pessoas não está nem aí, mas muita gente é interessada, entendeu? Mas com esse negócio da digitalização, eu até
Acabou.
estava falando, acabou, mas eu estava falando outro dia, como você tem, por exemplo, você entra no site de cifra, não sei o que lá, letras e música, não sei o que, você tem a letra da música, tem a tradução e tem a música num quadradinho lá pequenininho que você clica para ouvir a música e já ir acompanhando com a letra. Por que que eles não podem fazer o mesmo quadradinho num cantinho lá? Você entra, vamos dizer lá, roupa nova, música tal. Aí num cantinho lá tem um quadradinho que é a ficha técnica. Quem se interessar, clica lá e vê que não interessa, bicho, deixa para lá, entendeu? Mas o quadradinho está lá e as informações estão ali.
Mas eu vou te falar
Ou
uma
isso não
coisa.
passa pela cabeça das pessoas, ou elas não querem mesmo informar e estão um pouco se lixando, entendeu?
Não, eu acho, eu opto pela segunda parte de não querer informar mesmo, que não está nem aí, porque nem eles sabem direito. E terceira parte é o seguinte: quem é que vai digitalizar isso tudo, bicho? Vai começar a escrever isso? Vai pegar da onde? Se não for de disco antigo, não vai pegar de lugar nenhum.
Ué,
Então.
vai para os artistas, o cara pode. Digamos que você tenha uma, não sei como é que é o nome, que uma espécie de uma editora, vamos chamar assim, uma editora digital. Digamos que você, que é um cara que é interessado, que é músico também, que é técnico, etc, etc, produtor, que, aliás, são as pessoas que deveriam estar no lugar, nesse tipo de lugar. Não, não o cara porque é bonito, porque é gordo, ou porque sei lá das quantas, entendeu? Um produtor, um arranjador, um músico nunca estão no lugar que deveriam estar, a verdade é essa. Mas, amargura essa parte, digamos que você estivesse num lugar desse, né? O que eu tenho certeza, você poderia ligar, digamos, para mim ou para qualquer outro músico amigo seu, ou algum maestro que tenha participado, ou mesmo a galera do tempo da Globo, onde nós participamos de tantas coisas. Vem cá, é verdade que vocês gravaram, digamos, o tema da Ayrton Senna? Ah, é verdade, sim. Você lembra quem estava na gravação? Lembro, tal, 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 tal. Quem tocou o piano? Quem tocou o piano elétrico? Quem fez o arranjo de cordas? Você, como na posição de, digamos, diretor, não sei, alguma coisa, você se informaria e teria, obviamente, um secretário, como as gravadoras tinham. Como é que as gravadoras faziam para fazer a ficha técnica? Eu me lembro até hoje. E erravam. Nome, sobrenome, nome de música, bicho, o português, mas tinha alguém lá para fazer. Entendeu?
Tinha.
É só querer essa bala. É só querer.
Não, mas aí é que tá. Por exemplo, para você ver como é pobre a coisa, então você vai num site, eu não vou lembrar o nome do site, porque não, é muito raro usar, mas você volta lá. É, Sapato Velho, Letras. Tem lá uns quatro, cinco sites de letra. Que um copia do outro copia. Se tiver errado no primeiro, vai estar errado em todos.
É o famoso copy-paste, né?
É, Ctrl-C, Ctrl-V. Se tiver errado, porque vai estar errado em todos, cara, não tem jeito. Então, o cara nem. A função do cara do site que ele está ali é simplesmente colocar a letra. Ele coloca um vídeo do YouTube lá, porque o YouTube já coloca, porque o YouTube também está afim de grana. E acabou o assunto. Às vezes não fala nem de quem é a música. Vai estar lá. Roupa Nova. Pronto. Então,
Então,
quer dizer, quem não conhece vai falar, pô, Sapato Velho é do Roupa Nova e acabou. Entendeu?
agora, mesmo que seja como você está falando, que as pessoas querem saber da grana, tá legal. Que elas queiram saber da grana, é um direito que assiste, tá legal. Mas então, engranem-se dando informações, entendeu? Eu acho super legal. Aí você vai dizer, ah, você acha porque você é músico? Não,
Não,
tem
não.
muita gente, cara, tem muita gente do público que gostaria de saber que sabe, no Roupa Nova mesmo, quem que eu toquei o piano acústico, o Ricardo fez o elétrico, ou o contrário, quem tocou o Prophet 5, que teclados foram usados, o que é Prophet 5? Pô, que legal. Tem muita gente que quem não quer saber, bicho, tem gente que não quer nem saber quem descobriu o Brasil, entendeu? Então, não vai querer saber de nada. Aliás, acho que
Tem gente.
nem sabe quem descobriu o Brasil.
Estou
Começando com
colocando aqui
Cristóvão Colombo.
os compositores do Sapato Velho. Muito obrigado, viu, Claudinei? A gente sabe de quem é.
E olha, a gente sabe de quem é e fica muito honrado porque essa música é muito legal. Essa música, cara, é engraçado. O Sapato Velho não acontecia muito durante o show, mas a gente sempre prezou. Nós somos um grupo popular, mas uma coisa é você ser popular, outra coisa é você ser popularesco, né? Então, a gente sempre quis alguma coisa de legal para o público. E uma das coisas de legais que, graças a Deus, a gente pode dar é o Sapato Velho. E eu posso encher a boca para falar, porque não é nossa. Se eu estivesse falando, se fosse nossa, pô, cara metido, fica elogiando a própria. Não, a música é do Mu, do Cláudio Nucci e do Paulinho Tapajós. E a gente fica muito honrado com isso, por ser amigo dessa galera, por ser uma galera competente pra caramba. Tá aí o exemplo. E uma prova disso, que o público consome aquilo que você dá. Se você der uma porcaria, eles vão consumir porcaria.
Bom,
Se você
ela não era o carro-chefe do Roupa
nunca
Nova.
foi,
Pois
passou
é,
a
mas
ser. Sabe quando
passou.
ela passou a ser? Num show que você estava.
É, que eu comecei, que era começava a capela.
Não, mas você não está lembrando que show era. Foi o
Que
show
show.
da Fluminense, a maldita.
Putz. O show do Hackett. O
Ó,
show do Steve Hackett.
peraí, mas primeiro explica quem era o Steve Hackett, que tem muita gente que não deve. Muita galera nova, que inclusive fã do Roupa Nova. Graças a Deus a gente está com muitas pessoas novas, né?
Eu acho
Não vão
legal porque
saber quem é Steve Hackett, então.
o Roupa vem renovando o público. Eu acho isso maravilhoso, eu acho
É
bacana.
muito. Olha, eu acho isso uma bênção muito grande, porque qual artista que não quer ter um público. Não abrir mão do seu público,
Claro
que
que
vamos
não.
dizer que envelheceu conosco. Envelheceu não, que amadureceu conosco, né? Que pegou estrada conosco. Mas é sempre bom você ter uma galerinha nova, que é sinal de que a música está passando, entendeu? E aí, voltando, é legal você esclarecer melhor do que eu quem é o Steve Hackett para essa galera aí. Qual é o grupo que ele tocava? Quem era o cantor do grupo dele?
O grupo que esse Steve Hackett, que é um guitarrista muito legal, muito bom, era do prog rock progressivo, era o grupo
Violonista
Gênesis,
clássico, inclusive, né? Ele é
grupo
violonista.
violonista clássico. Inclusive, depois que ele saiu do Gênesis, gravou discos de clássico de
Muito, ele é
violão.
muito bom.
É,
Mas fala, desculpa te interromper.
ele era o guitarrista do Gênesis, onde tinha Phil Collins. O cantor era Peter Gabriel, um grupinho muito porrada que existia na década de 70. Esse cara
Um
veio
cara
parar
ruim.
aqui.
Um cara ruim pra caramba, saiu da bateria, foi e virou um cantor e virou o maior compositor de sucessos assim.
É Hitman, né?
Você vê, e o próprio cantor, não que ele não. Mas o cantor era o Peter Gabriel. O Phil Collins saiu da bateria, foi assumiu o lugar do Peter Gabriel e virou o cara que virou. Que eu acho que não tem uma pessoa em sã consciência que não seja fã do Phil Collins, dele tocando bateria também, mas dele cantando, dele compor. Pô, bicho, é muito legal. É muito. Eu boto no carro, cara, a minha playlist é criticável, né? Porque começa com Beatles e acaba com Beatles. Mas aí, no intervalo dos parênteses, aí vem coisas mais modernas, como Tias Fofias.
Bem moderna,
É o mais
moderníssima.
moderno que tem, né?
Toto, passo bem novo assim, Toto, Tears for
Puta.
Fears.
Tem um cara também, eu considero moderno pra caramba, e acho que também não tem quem não seja fã, que é o Michael Jackson, pô,
Sim,
sinceramente.
claro.
Michael Jackson, Steve. Bicho, a galera de hoje tá desprovida de. Não por
Qualidade.
culpa. A galera de hoje, não sei se é culpa da indústria, não sei se é culpa do que é. Nós tivemos uma felicidade tantos anos, 60, não vou botar 50, quando era criança. E também não dava para escolher. Você tinha que escutar bolero, ou xaxaxá, ou tango, ou valsa. Mas a galera dos anos 60, 70, 80, 90 foi uma galera privilegiadíssima, porque realmente, cara, tudo aconteceu nesse período aí. De lá para cá, a coisa foi caindo. É,
Ladeira abaixo, ladeira abaixo.
infelizmente.
Aí tem várias explicações, é óbvio. A indústria se preocupou em imediatismo, entendeu? Então, qualidade não era o interesse, questão de jogo, grana e tal. Eu acho engraçado, porque a Raquel fala assim, show de rock and roll, que a galera não tiver de cabelo branco, não, nem perco tempo em ver.
E que não pode até ser que tenha uma galera lá que não esteja de cabelo
Sim,
branco,
mas
mas olha, vai ser pouca. Vai ser pouca.
não,
Olha,
a brincadeira é essa, entendeu?
ô Savala, só para ilustrar o que eu estou falando, você sabe que eu tenho uma filha com a Rafinha, né, a Gabi.
Sim.
O país que a gente vive é tão maluco, é tão maluco. Graças a Deus, meus três filhos são talentosíssimos. E a Gabi também, ela é muito, não é pouco, não. A Gabi é uma cantora que, sinceramente, é porque ela não quer. Mas se ela lançasse um disco cantando, ela canta tipo essa galera aí, Ariana Grande, toda essa galera moderninha. E ela tem todo, como é que é a palavra que eu vou dizer? Não é cacoete, porque é cacoete. Eu digo, ela tem todo
Approach,
isso.
todo approach.
Da galera lá de fora, interpretação, vibrato, afinação, patinadora, dançarina, atriz, dubladora. Pra você ter ideia, são alguns dos quesitos dela. Né? Fora falar alemão, inglês, espanhol, tudo bem. O que que aconteceu? Eu não vou citar nomes, porque senão eu vou me comprometer.
Não, só conta o caso.
Ela tava fazendo teatro e tal, a gente. Com a Rafinha dá a maior força, eu também, até um certo ponto. Aí ela foi requisitada para uma peça, para fazer um teste para uma peça também, não vou dizer o nome. Só para você ter uma ideia, ela foi dispensada da peça porque ela era boa demais para o que eles estavam querendo. Você consegue entender isso? Que país é esse que a gente vive? Pô, a garota estava preparada demais porque eles queriam uma coisa mais rude. Então ela só fala: olha, faz o seguinte. Para que tem diretor? Não é? Você
Mas
chama o cara.
acontece que quando você põe uma pessoa dessa com talento e com que você tem na frente, você tem que trocar todo o seu cast, porque se você não pode, entendeu? Você tem que igualar mais ou menos, né? Então você tem que. Então, rapaz, melhor ela não tá, vamos continuar aqui com o resto da galera. Mas esse é o pensamento.
Mas para isso existe o diretor, existe o produtor. Você está fazendo uma produção, você chama um cara para gravar rock. Se você quiser muito que aquele cara. A não ser o seguinte, que você chame um pianista clássico para tocar rock and roll. Está arriscado o cara tocar melhor que todo mundo. Mas digamos que ele não tem a linguagem do rock and roll. Você vai pelo menos tentar dirigir o cara, falar: não, não, cara, olha, não bota esses arpejos aí, não, que o rock and roll não tem muito isso e tal, não sei o que lá. Digamos que você consiga, tudo bem. Se você não conseguiu, você fez a sua parte de diretor, de produtor, e de tudo não conseguir, tá bom, chama uma pessoa que. Mas você já. Você, não, peraí, você é formado na escola tal, você tem diploma de. Tá, pianista clássico. Não, você é muito bom porque eu quero. Você não ouviu o cara tocar, bicho? Pô, sinceramente. Aí depois dessa, eu falei: ó, chega, nada de arte. Eu falei pra Rafinha: nada de arte, tira a Gabi dessa. Na boa. É o país que a gente vê. Nos Estados Unidos, sei lá, na Rússia, em qualquer país sério, uma pessoa talentosa como é a Gabi, como são meus filhos. Como tem os outros filhos do pessoal do Roupa Nova, sobrinho do Kiko, excelente guitarrista,
Os filhos do
filho do
Fegali,
Serginho, que toca uma
filho do
barbaridade, filho
Serginho.
do Ricardo. Num país sério, no mínimo o pessoal já tinha dado uma bolsa para a criançada estudar. E, bicho, sabe? Nego investe. No Brasil,
Eles
não.
investem em talento, é óbvio. Ele quer o talento para ele. O talento, cara, esse é o único país que eu acho que não percebeu que cultura, além de gerar divisa, gera dinheiro, é aqui, velho. É só aqui. Lá na Inglaterra, o músico vira sã, porque, porra, imagina o que entrou de grana naquele país por causa do senhor Paul McCartney, por causa do, né, e por aí vai, do Brian May, de não sei quem, e segue em
Exatamente,
frente, entendeu? Então,
exatamente.
os caras reconhecem que aquilo ali é hiper importante, entendeu? O americano, você tem uma ideia, o Elvis Presley caiu à venda, o que que acontece? Como é que nós vamos fazer para o Elvis Presley subir à venda? Bota ele como trilha de um desenho da Disney. Uma menininha que adora Elvis Presley. Ou seja, além de mudar todo o público do Elvis Presley, você ainda, os pais que escutavam Elvis Presley, oh, minha filha gosta de Elvis Presley, taca Elvis Presley para filho, vai. Entendeu? Os caras sabem que isso dá dinheiro, que isso não acaba, que não morre, mas aqui no Brasil não, aqui o Brasil é imediatismo. Então, se aquilo ali vai ser a onda, é essa, todo mundo ataca naquela onda, acabou a onda, muda, morre junto, metade morre com a onda que passou, vem uma nova galera com uma nova onda, e investe, investe. Ou seja, a qualidade não está muito preocupada em nem história, né? Nem história.
Agora, em contrapartida, o que a gente tem de talento espalhado por aí, que não tem chance, que não tem uma oportunidade, é incontável. Porque o brasileiro realmente é muito
Eu tenho um
talentoso, cara.
projeto, chamado Registro, né, que a gente grava a garotada nova, que é maravilhoso. Você descobre cada talento ali que você fica maluco. Eu falo, meu Deus. E olha só, vê que você consegue entender, Cleves. O Pablo e eu criamos esse projeto para mostrar a garotada nova. Alguns amigos vêm, participam, inclusive Roupa Nova, se quiser um dia participar, vai ser uma festa. Nem que seja a capela, porque meu
Pô,
maior
estamos
sonho
aí.
é ter
É
o
só você
Roupa que
convidar,
fede.
pô. Você não convida?
Olha
Você
que
só
filha
convida.
da mãe.
Só convida nego famoso, pô.
Ah, é. Não, mas é que tá. Eu tô primeiro convidando os famosos, depois é que eu chamo o segundo time, né?
Aí. Então, lembre-se da gente, ué.
O projeto não é para artista de nome. Os meus amigos de artista de nome vêm para dar força para o projeto, entendeu? A
Entendi.
ideia é essa. Porque você está mostrando o talento, molecada nova, cara, cada violonista que você fica maluco, cantor, compositor, compositor. E aí a gravadora que está pronto, tem um áudio pronto, um vídeo pronto, para os caras poderem ver, para se investir, para pegar e falar, pô, esse cara é bom, eu quero na minha gravadora. Nem tá nem aí, nego, né? Tá preocupado com outras coisas, entendeu? Não tem mais aquela. É uma puta vitrine para os caras sacarem, mas ninguém tá interessado.
Ah, não.
Qualidade não é mais o grande forte da nossa música na mídia, na mídia, na mídia,
É.
na mídia.
E
Não, não.
eu fico imaginando aquela galera mais da antiga mesmo, que sempre houve, né? Sempre houve muitos talentos e tal. Eu fico imaginando a galera quando porque nós estamos falando aqui de valores mais da nossa época, mais do pop, do rock. Mas a galera que estudava mesmo a sério, clássico, jazz, quando surgiu o rock and roll, deve ter ficado muito Eu me lembro que não que meu pai era músico diletante, ele não era não, não vi, não era músico profissional, ele amava a música.
Não vivia de música.
Ele odiava. Ele odiava. O que eu mais gosto, que são os Beatles, né? Meu pai, caraca, que coisa horrorosa. Aí eu vi uns outros grupos aí e tal. Como é que você pode gostar desse cara tocando guitarra? Cara, não é possível. Já ouviu o Diller Mando Reis? Eu falei, pai, já, e gosto pra caramba, mas ele é violonista clássico, popular, eu gosto de rock and roll. Então, pra essa galera que sabe o que era músico bom, deve ter sido um choque, como tá sendo pra nós agora. A ter que aturar certas coisas que estão rolando por aí, entendeu?
A mesma coisa exatamente, quer dizer, não é exatamente porque eu acho que
Tem muita coisa boa.
o rock que veio dos anos 50, que era aquele rock que nego detonava porque tinha três acordes, que veio, né, com aquela galera toda do início do rock, transformou em Beatles, e Beatles transformou numa porrada de coisa, e psicodelismo, e prog, e por aí vai, e segue-se em frente. Eu não vejo, eu não consigo ver. Olha que eu tenho até um certo conhecimento musical, mas eu não consigo ver. Não tenho essa visão no que a gente tem atualmente, no funk, no rap, no pop, no. Eu estou falando geral. Não é o funk
Geral.
carioca, não. Não é o funk carioca.
É isso
Ah,
que
você
tá.
não. Eu estou falando do funk em geral, o rap em geral, o hip hop em geral. Pode até que sim que vinha a acontecer. Mas eu não consigo ver se continuar no parâmetro que está, entendeu? Porque ficou. Eu não vejo progressão. Eu vejo um estacionamento e às vezes até regressão. Então fica difícil. Talvez os caras também pensassem assim na época deles, mas eu não sei. Eu vejo que O rock era uma atitude, né? Como o rap hoje em dia também é uma atitude. Até importante, eu acho muito importante. Não musicalmente, mas a atitude eu acho hiper importante, entendeu? Atitude política.
O problema, Savato, é que eu acho legal a atitude, mas com valores musicais. Só atitude, bicho, e aí o cara bota qualquer coisa atrás, é complicado, entendeu? Quando você tem atitude legal, até mesmo do rock, e você tem música legal atrás, músicos bons, entendeu? É outra coisa, né? Agora, o que você estava falando aí dos Beatles, sem esquecer do George Martin, né? Porque ele, para
Sim,
mim, é o
claro,
grande responsável por tudo.
claro. Claro, claro.
Desde a Lana Hold Your Hand, que ele já era o produtor, e depois ele começou a introduzir os instrumentos de orquestra, metais, cordas. Cara, para mim, esse cara não era o Brian Epstein no quinto Beatle, para mim
Não,
era o
não.
George Martin.
Sim, só todo mundo sabe disso.
Não,
Mas
mas
agora
muita
vou
gente
dar um tópico.
considera o Brian Epstein o quinto Beatle, né?
Sim. Não, eu não nunca considerei Brian Epstein como quinto Beatle.
Nem
Sempre
eu,
considerei George Martin como
ele
quinto
tem o
Beatle.
valor dele, mas ele tem o valor
Sim,
dele
claro.
na área dele comercial,
Sim,
né?
claro. O lance dele chegar nas lojas para perguntar se tinha Beatles, um disco que tinha acabado de sair, os caras ficaram, mandar todo mundo
Então,
perguntar, era o marketing que o cara criou maravilhoso. O
muito
cara era
bom.
gênio, o cara era gênio,
Exatamente. Na área dele.
mas até então essa tem influência sobre a musicalidade dos caras, zero à esquerda,
Não,
nunca se
aí o
meteu
George
nisso.
Martin entra.
Né? Ele nunca se meteu nisso. Mas
Muito
peraí,
legal.
cara, antes de a gente entrar em Beatles, George Martin, a gente estava falando do show do
Da
sapato.
bomba.
Não, da bomba já foi. Senão.
Você tá vendo por que às vezes eu ligo para você ou você liga para mim, a gente conversa até 3, 4 da manhã, tá vendo?
É, porque a gente vai emendando um assunto no outro. Mas como para explicar para os caras que a gente falou do Steve Heck, falou do gênio, e não falou do show? E o grande barato?
Eu nem me lembro muito bem do show, porque tem muito tempo. Eu me
É.
lembro que eu estava super feliz de estar ali, estava a galera toda, a nata da MPB estava ali, e para mim foi era uma honra muito grande estar ali participando e tal. Mas o show exatamente eu não lembro, porque também estava meio tumultuado, estava lotado, né? Estava lotado,
Canecão explodindo.
e a gente esperando a hora de entrar, e aquele negócio, aquele nervosismo e tal. Então, realmente, o show eu não me lembro muito bem, mas eu sei que
Não, o
foi
show foi
uma.
maravilhoso. O show foi maravilhoso. Foi
Foi,
quando
né?
começou o Sapato Velho começar com capela e depois entrar a banda. Começou, acho que começou nesse show. Eu não tenho certeza porque eu
Eu acho que
não
não.
lembro. Eu
Acho que
lembro que tinha
o
uma
Sapato
excursão.
Velho ali foi tocado mesmo, não foi
Foi,
capela, não.
tocar. É, eu
Sapato
lembro que
Velho e Capela foi no show que a gente acabou desvirtuando o papo, foi daí. O
É.
Sapato Velho e a Capela foi no show do Canecão, que foi para a Rádio Fluminense. Eu não sei porque ela tinha o nome A Maldita, mas
É.
era o
Não.
codinome dela, né?
É.
Fluminense, A Maldita. Acho que era por causa de rock and roll, aquele negócio.
Eles tocavam coisas que não estavam ainda nem gravadas, eles pegavam demo e saíam tocando, então era mais no sentido de colocar coisas que não estavam na. Eles criaram, né?
Então, o que aconteceu nesse show também de legal, além da gente ter tocado, porque o Steve Hackett, ele não queria tocar as músicas do Gênesis, ele queria. Ele veio e ensaiou conosco o trabalho dele, trabalho solo dele. E nós o convencemos: não, 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 mas isso aí, essa música não é minha. Cara, toca essa música que vai arrebentar. Pô, a gente é baileiro, bicho, a gente sabe. A gente sabe o que faz sucesso e o que não faz, o que faz fazer nego dançar ou não. Ele não queria tocar. Quando começou, bicho, quando os primeiros acordes do I
I know
Know
what
What
I
I
like.
Like, caraca, bicho, foi uma correria do caramba, virou um sucesso. E depois a gente entrou fazendo Sapato Velho e Capela. Que até nego falou: caraca, vocês são corajosos, muito corajosos, cantar capela com uma galera dessa aqui, lotado, só roqueiro. Mas, bicho, era o que a gente tinha para apresentar. Se eu não
Ah,
gostasse.
mas foi foda, foi muito bom aquilo ali, foi muito
Foi a
bom.
primeira
Primeiro,
vez.
bom, voltando ao assunto roupa nova, década de 80. Eu considero, você sabe disso, né, porque você está na minha frente, o roupa nova, em termos de grupo brasileiro, são a maior concentração de talento dentro de um grupo. Eu acho o
Obrigado.
Roupa Nova. Eu acho. Eu sempre achei, sempre declarei isso, declaro em qualquer lugar que tiver que falar. Embora tiveram grupos maravilhosos, e tem grupos maravilhosos no Brasil, mas eu estou falando da concentração de talento num grupo só, é difícil de bater do Roupa. É muito difícil. Eu conheço, vi, sabe? Trabalhei junto, sei do talento de cada um separado, porra. Pega Serginho, bota para tocar violão, pega para cantar, põe na bateria. É muita coisa, bicho. É muita coisa. É muito talento num grupo só. Eu sei que
Agora,
é difícil. Eu sei que é difícil.
você tá falando do Serginho tocar violão. Você já me viu dançando?
Ah, não, essa parte eu não.
Nem vai ver jamais. Rapaz, olha quem tá aqui querendo participar da gravação. Olha só, dá uma olhada.
Oh, que coisa linda! Tá prestando uma atenção, bicho? Ele falar não fala, mas
Tá, rapaz.
atenção. Olha lá, tá
Falou
lindo,
em
hein?
cantar, ele já se aproxima logo, né?
É, boa, demais, cara.
Muito bonzinho,
Demais.
cara. Esse cachorro é demais, cara. Sabe como é o nome dele? Orlando.
Orlando? Quem que
Orlando.
deu isso?
Porque a Rafinha não gosta nada da Disney, nem daquela cidade, né?
Aí
Então,
você botou logo o nome de
ela
Orlando.
botou, não fui eu, não.
Ela que
Foi
botou.
dela. Ela.
Que loucura. Que loucura.
Mas.
É, Orlando é ótimo. Orlando, vem aqui. Orlando, saia daqui agora, imediatamente.
Agora você. Só um minuto.
O Orlando vai
Para.
participar agora da live agora.
Eu
Participação
falei,
especial
ia
do Orlando.
cantar. Mas você estava falando aí, Savala. Tem um grupo brasileiro assim que eu não sei se muita gente conhece, lógico, eu digo da galera agora, né? Para mim é o maior grupo brasileiro que já teve, que são os Mutantes. Sem
Sim.
desmerecer ninguém. Pô, sou fã de todo mundo, pra caramba, amigo de todo mundo, mas os Mutantes, realmente, cara, pra mim. Até,
Eu
não sei
concordo.
também se é da minha época, e eu tava começando a tentar aprender violão, tentar aprender guitarra, que na verdade, quando eu saí do acordeon, eu não passei pro piano, eu fui pra guitarra, nem pro órgão, fui pra guitarra. Pô, e eu ficava vendo o Sérgio Dias tocar, eu ficava desesperado, bicho, que eu
Eu
jamais
sou
conseguia essa.
mutante maníaco desde que nasci, tá?
Pô, Mutante é
É,
muito.
quando eu falo, com conhecimento de causa, que o Mutantes era o melhor. Eu não falei que o Roupa Nova é o melhor grupo que já teve no Brasil. Eu falei que é a
Né?
maior concentração de talento que existe dentro de um grupo no Brasil, tá? É óbvio que se eu tivesse que escolher, mesmo o pessoal todo do Roupa Nova, fã do Roupa Nova, entre Mutantes e Roupa Nova, é óbvio que eu sou muito mais Mutantes do que Roupa Nova, até por uma questão rock and roll, até pela questão rock and roll,
Não,
até atitude rock and
e eles eram muito Beatles, assim, em
roll.
termos
É,
de Brasil.
total,
Muito.
total, total. Beatles e já estavam lá na frente, entendeu?
Já.
Já vindo progressivo, já. Então, falando de qualidade do grupo, eu estava falando de talentos dentro de um grupo, que para mim o Roupa Nova é insuperável, até superável dos Mutantes, tá? Se você fosse pegar um de cada um dali e fazer o que, que um faz e o que o outro faz, o Roupa dá banho. Então é isso que eu estou falando. A qualidade de talentos que tem dentro do Roupa Nova é insuperável. Desculpa, mas é insuperável. Você faz parte, mas isso não quer dizer nada. Mas é sério o que eu estou falando. Não é brincadeira, não é puxa-saquismo nem nada.
Não,
Eu não,
obrigado.
em nenhum momento que o Roupa Nova é melhor que o Mutantes. Aí nós
Não.
vamos falar de grupo. Eu estou falando de talento dentro de um grupo. Ninguém bate no
Não.
Roupa.
E não tem essa sala de quem é melhor, sabe? Todo mundo tem
Eu
seu
acho
talento,
ridículo.
todo
Eu
mundo
acho
tem
ridículo. Eu acho
tem
ridículo
seu
esse negócio.
sua é.
Não, e depois o Roupa não tem nada a ver com Mutantes e vice-versa, entendeu? São estilos completamente diferentes que
Claro.
não tem como comparar. Não dá para você comparar. Eu vou comparar o quê aqui no quê? No... É, seria burrice fazer um tipo de comparação dessa, entendeu?
Não, é que não foi nem pelo que você falou, não. É que eu me lembrei e eu gosto sempre de falar. Eu acho que as coisas têm que ser faladas. Quem tem valor, né, tem que ser falado.
Claro,
E
claro, claro.
não só Mutantes, mas também o Terço. Pô, me lembro que a
Porra.
gente estava fazendo baile ainda na época, bicho. Aí chegou o Terço. Que muita gente pensa que o Terço é porque eram três. Por acaso o
É.
Terço original, acho que eram três, mas depois eu já conheci o
Sim.
Terço com cinco.
É que era o Vinícius, o Sérgio, que era trio
Isso.
mesmo. É, por isso que chamava
É,
terço.
mas o Terço que eu vi tocando, que tocou junto conosco no. Aliás, nós tocamos junto com eles num baile que nós fizemos. Cara, eu fiquei impressionado. Tá,
Já
aí
tinha
tava
Flavinho, já tinha.
o
Já tinha Flavinho.
Flavinho, de quem eu sou fã, de quem é Roupa Nova toda, é fã. Quem não é fã do Flavinho, né? Composições e tudo. O texto. Cara, eu fiquei impressionado. Tá, nesse show, olha só, nesse show do Terço tava a galera e junto com eles estavam dois dos Mutantes, mas já dos Mutantes, já bem para cá, tava o Túlio Mourão, de quem também eu sou fã pra caramba,
Adoro.
Túlio Mourão. E tava um outro cara, que eu não me lembro. Aí eles foram lá no gradil, um gradil separando assim do público. Eles foram lá falar com a gente, porque nós tínhamos tocado no baile, nós botávamos no repertório que a gente queria, bailando nosso, pô. Aí nós botávamos duas músicas do Mutantes. Uma era Tudo Foi Feito. O contrário de nada é nada, nada, nada. Era um rock and roll legal pra caramba. Aí eles foram agradecer a gente por a gente estar tocando a música deles. Eu achei o maior barato, cara. Achei muito legal. E o Terço também deu um banho, e por aí vai. E outros grupos da época, que a galera de hoje não conhece, tinha grupos muito bons, o Analfabetals, cara. Caraca! O Analfa dava banho. O Redsnakes da Tijuca. Cara, não dá nem para falar. O Crows, muita
Você
gente
está
boa.
falando, você tá falando dos carioca, tô vendo aqui ninguém gritar de paulista, que Casa das
Ah,
Máquinas.
não! Então eu vou
São
falar do
nosso.
Paulista. Ué, Sou Nosso, Casa das Máquinas. Que o Nando até
Não,
foi chamado para tocar
o
no Casa
próprio
das Máquinas.
Tutti Frutti.
Tutti Frutti. Pô, Carlini. O Carlini, o Kiko, nosso guitarrista. Eu também, mas o Kiko é o maior fã do Carlini. E nós sempre. Pô, Rita Lee, cara. Eu vou falar. Pô, eu tô falando do Mutantes, o que é que eu vou falar mais, né? E até porque agora eu moro em São Paulo. Eu tô morando em Campinas, que é São Paulo. Tô apaixonado por aqui, acho maravilhoso. Continuo amando o Rio de Janeiro, mas aqui é muito bom. E aí, pô, se for falar também da galera de São Paulo, tem muita, mas muita gente. Inclusive a galera do baile, que ninguém vai, agora vai se lembrar, porque a galera é muito nova. Mas tinha o Super Som TA, tinha
Bate
um, não sei se o
69,
Brasília
porão,
Modern.
porão 99. Tinha, puta,
Eu não
era
sei se
muita
o
gente.
Brasília Modern Six era de São Paulo ou não. Mas, e daí, desses
Placa
grupos surgiram muito.
Luminosa.
Placa Lumicutsu,
Pô,
placa.
é gente pra
Inclusive, são
caramba.
nossos amigos. Um abração aqui, se eles estiverem por aí vendo, ou quem puder dar o um recado a eles. Um abração do Roupa Nova. A galera do Placa. Pô, bicho, o Jotinha, teclado do Placa, é brincadeira, cara. Não
Não, a
dá pra
galera.
falar.
Bicho, o pessoal que vem do baile, como vocês, é outra Super Som TA, uma porrada de gente, é muita gente, é muita gente. Mas se
Muito.
começar a falar aqui da galera toda, a gente vai ficar uns 5 horas falando, lembrando da galera.
Verdade.
Mas, não, porque era muito talento também, era muita gente tocando a vera. E era legal, né? Porque, por mais que a banda tivesse seu trabalho, autoral, nego tocava a música dos outros. E tinha que tocar bem, que senão o nego caía de porrada, né, bicho?
E você está falando uma coisa? Vou te dar um exemplo. Tem uma música que do Eric Carmen, uma música do Eric Carmen que é All By
Qual?
Myself. O All By Myself, eu achava que era só um solo de piano que tem no mesmo. Eu acho que a música inteira, a música é do Rachmaninoff. Essa melodia, All By Myself,
Eu sei.
é do Rachmaninoff. Não é nem. Eles dizem que. E a música realmente é sensacional. E tinha um solo de piano ali no meio, que na época, pô, eu tocava acordeon, depois passei para guitarra. Aí que eu comecei a estudar piano, falei, caraca, como é que eu vou tocar esse solo? Falei, mas eu tenho que tocar, pô, o solo tá na música. Onde eu quero chegar? Que o baile te obriga, você tem que se virar. Você tem que se virar. E ou você não toca a música, dá uma desculpa a qualquer furada, ou se você toca, toca direito. Outro
Ah, é,
dia.
não vai, cara, não vai brincar de tocar música aqui, você vai se arrepender, né?
Outro dia eu fui ver um grupo que meu filho toca aí, no Rio, mas acho que não era o mesmo grupo que ele está agora, não. Aí eles foram tocar Ticket to Ride, dos Beatles. Legal. Não sei nem se foi para me agradar, porque eu estava lá.
Né?
Só que no final, tudo bem, a música acabou acabando. Eu falei, não, peraí. E aquele solinho, dando, 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 dando. Ah, pai, mas aí já foi. Falei, não, já foi não. Quem gosta de Beatles, se o pandeiro cair no chão, você vai ter que jogar o pandeiro também, porque pô, tem que ser. Pô. Entendeu? Ah, mas não é cover. Não, então não toca. Então não toca. Vai tocar Beatles, toca o mais parecido possível, né?
Cara, eu vou derrubar essa live e vou começar uma outra. Vou salvar essa daqui e vou começar uma outra. Galera, rapidinho a gente vai derrubar essa aqui, mas vai começar outra na sequência, tá? Espera um pouquinho só.